vocês a partir das 6 horas. Tchau, tchau.
Até.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100 é solução completa.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Olá, ótimo dia, ótima segunda-feira, minha excelência. Estamos começando aqui a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show, início de Semana Santa. De santo, esse programa não tem absolutamente nada. E no programa de hoje, a gente repercute o segundo dia de debates e sabatinas na Brasil Conference, que teve o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fazendo um alerta, Zoe Martinez, sobre democracia.
Minho.
E também, Drilinho... Os presidenciáveis da terceira via pegaram um avião e foram para Boston falar sobre o cenário eleitoral. Nós também vamos falar aqui no programa sobre a polêmica foto de Lula e Alckmin, muito criticada por falta de diversidade.
Mimimi.
Na imagem, Guguinha Noblar, com 19 representantes do PT e do PSDB, aparecem, do PSB, perdão, aparecem apenas duas mulheres e nenhuma pessoa negra.
É homem trans.
E nos destaques internacionais, Macron e Marine Le Pen vão ao segundo turno na França, enquanto em Xangai a população vive em situação de caos após novo lockdown. Esses são os nossos assuntos de hoje, na manhã desta segunda-feira, no Morning Show, que só tem demônio, Paulinha. Bom dia.
Nossa, que segunda-feira! Feira animada aqui nesse
programa. Santo é aquele que assume seus pecados.
Eu sou vocação. Quero ver pegar fogo. Olha, e hoje vamos pedir pra vocês uma coisinha. A gente nunca pede nada. Vocês pedem tanta coisa aqui pra gente e a gente nunca pede nada. Mas hoje é hashtag VoteMorning. Porque começou a votação do IBEST, que é o prêmio para os melhores da internet, que é escolhido, inclusive, por quem? Por vocês, maravilhosos, que usam a internet, que acompanham o Morning Show também pelo YouTube, que comentam aqui no Twitter. Então, olha, vocês podem ir agora no endereço da votação, que é app.premioibest.com. Estamos concorrendo a 3 categorias, então vocês vão ter que fazer a tour aí pra votar.
Tem um QR Code na tela, Paulinha.
Pra quem quiser, já vai aqui, ó, no QR Code, que é mais fácil, você já vai direitinho pra lá. Mas, ó, você entra lá e vota na gente pra podcast, cinema, TV, streaming e também cultura e curiosidade. Nos ajude aí a passar pra próxima
cultura
fase.
Cultura e curiosidade nós temos que ganhar.
Quem são os nossos concorrentes?
Ai, todo tem mundo. Um monte. Essa primeira fase é todo mundo que se inscreveu. Então tem realmente muita gente.
Mas pelo que eu vi, não tem ninguém melhor que o Morning.
Existe formato no Brasil não existe, como programa do Morning. Cultura, então, assim, entretenimento, sexo, fofoca, política e metafísica. Não existe.
E é sempre pelo voto de vocês. Então vocês votando nessa primeira fase, aí a gente vai passando, eles vão fazendo a peneira até chegar na finaleira aí. Então a gente vai contar com vocês durante todo esse processo. Hashtag vote Morning, lá no Twitter tem o link certinho pra vocês, no QR Code aí, quem clicou já pode votar. Estamos esperando esse apoio, essa força de vocês aí no IBEST.
Muito bem, Paulinha, vamos começar então o programa de hoje, gente, repercutindo o segundo dia de debates da Brasil Conference, evento na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, que debate o cenário político e também social do Brasil e as expectativas para as eleições que se avizinham em outubro. Um dos painéis recebeu o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou que a democracia no país tem sido alvo de ataque do populismo autoritário, mas que as instituições resistem. Paula, traz os detalhes.
Vou trazer a as aspas do ministro Barroso para a gente discutir aqui no Morning. Esse painel que ele participou tinha o tema Instigando a Defesa à Democracia. Participaram também a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e o diretor regional da Ford Foundation, com mediação ali da Natuza Neri. Nossa. Então vamos à primeira fala aí do Luiz Roberto Barroso. Ele disse o seguinte, olha, há que ter a percepção de que o mundo vive uma conjuntura, muitas vezes desfavorável à própria democracia. Acho que no Brasil, as instituições no Brasil têm sido capazes de resistir, não sem sequelas, mas têm sido capazes. O Congresso continua funcionando, o Judiciário continua funcionando, a imprensa é muito atacada, mas continua a ser uma imprensa livre. Eu não quero minimizar os riscos, mas quero dizer que até aqui os limites têm sido traçados e têm sido, de certa forma, respeitados. Depois, ele trouxe ali uma descrição do que ele entende ser aí o que acontece com democracias em todo o mundo. E aí ele disse o seguinte, ó, a democracia constitucional no mundo em geral e no Brasil, inclusive, se encontra questionada sob ataque de um processo histórico, que é o populismo autoritário, nossa, que é não só uma ideologia, mas um processo divisionista da sociedade entre nós e eles. Aí o Barroso citou, por exemplo, as acusações de fraude nas eleições americanas, a ascensão de regimes populistas na Hungria, na Polônia, na Turquia, na Rússia, na Venezuela, Filipinas, El Salvador. Sim. E aí ele endereçou algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil para justificar a fala dele. Então ele trouxe, ó, no Brasil houve um comício na porta do quartel-general do Exército pedindo a volta do regime militar, o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. Isso não é natural. No Brasil houve uma manifestação no 7 de setembro com ofensas a pessoas, a instituições e afirmação de descumprimento de decisões judiciais. Isso não é natural. No Brasil, houve e continua a haver ataques infundados à honestidade, à integridade do processo eleitoral, em que nunca se verificou fraude. E nesse momento, se estão articulando novamente os mesmos ataques. Isso não é normal. Então, essas foram algumas das falas do ministro Barroso, exatamente nesse evento que aconteceu esse final de semana em Harvard.
Muito bem. E o nosso Adriles Jorge já está dando aquela
risada. Mas essa inversão é uma subversão, é uma inversão da realidade tão abjeta desse sujeito. Se ele ataca um tipo de populismo que pseudamente ataca a democracia, o que ele defende é uma espécie de progressismo pernóstico sem voto de homens iluminados como ele, que não tiveram um único voto e querem comandar o país por uma ideologia imposta goela abaixo. Eu acho que é o seguinte, as redes sociais impuseram pela primeira vez a voz do homem popular. Coincidentemente, governantes conservadores, como o Bolsonaro, como o Trump, como será o Orbán, em que se pese gostar mais de um deles ou de um regime deles, um tipo de governo voltado aos anseios do povo contra aqueles que eram ventrílocos do povo, que diziam falar pelo povo, que eram intelectuais, professores, juízes, eméritos, artistas, e eventualmente o povo pela primeira vez teve a sua voz alcançada por essas redes sociais. Então ele faz um ataque subreptício à própria democracia, ao próprio povo que eventualmente elegeu seus representantes segundo as suas convicções. O povo que é na maioria conservador e cristão e não é necessariamente progressista, como o próprio juiz Barroso, que quer impor a ideologia goela abaixo desse povo. Ele dá exemplos estapafúrdios. O 7 de setembro, as pessoas eventualmente foram às ruas pedindo por mais liberdade, querendo exatamente criticar o judiciário brasileiro por ter ultrapassado os seus limites, prendendo pessoas sem o devido processo legal, instaurando inquéritos com tipificações criminais que não existem, como fake news. Ou seja, o ministro, junto com seus pares no STF, quer instaurar uma espécie de ministério da verdade, dizendo quais são as opiniões corretas e quais são as opiniões incorretas. Ou seja, o ataque direto e frontal à democracia é feito por homens como o ministro Barroso, infelizmente. E aí ele transforma e articula o próprio TSE em um movimento como que se transformou num partido político, premiando, por exemplo, pessoas como Gabriela Prioli, Camila Pitanga, Djamila Ribeiro, que fazem ataques frontais ao governo.
Você tá com
quem
ideia,
eventualmente imagina, está subvertendo a democracia são homens como o ministro Barroso, como o ministro Alexandre de Moraes, como o ministro Edson Fachin, que querem impor ao povo uma vontade, uma convicção, uma percepção da realidade que não é a do povo. povo. Se eles quiserem fazer isso, que eles se tornem candidatos e queiram ser representativos do povo, que é o que tudo indica, eles têm desprezo pelo discurso do Barroso.
Guga, vamos lá, vamos analisar. Porque o Barroso, querendo ou não, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Certo? Tirando essa briga, essa disputa, Bolsonaro, Lula, petismo, esquerda-direita, esquece isso. Você acha que um ministro deve se posicionar politicamente dessa maneira?
Olha, o ministro, ele não está se posicionando politicamente, dizendo em quem ele vota ou passando um julgamento sobre alguém que um dia pode estar ali caindo no tribunal e ficando, enfim, sob o escrutínio dele. Não é esse o caso. Ele está dando uma opinião genérica sobre o que ele está sentindo com relação ao país, que está vivendo um momento muito autoritário e que sim, que ele está, junto com algumas outras instituições, tentando defender a democracia. O Adriles é bom, porque ele se entrega, ele acaba dando razão ao ministro Barroso. Tudo que o Adriles falou foi de encontro ao que o Barroso disse. O Adriles ficou aqui fazendo exatamente aquele discurso de separar eles contra nós
não,
contra
não
eles.
Não, não tô separando ninguém, aonde?
Sim, progressista, fazendo um discurso, um ataque.
Mas são eles
sempre,
que querem atacar o povo conservador.
Aos artistas, são eles. Aos juízes, peraí, você fez um ataque.
Atacou
uma série de pessoas que você vê como progressistas, que é o que você faz o tempo inteiro, dando razão a ele, que diz que há um discurso de visionista, há um discurso, sim, que está criando uma polarização, foi o que você fez.
Ele que persegue pessoas, cara.
É o que você está fazendo, dizendo que...
Ele que persegue, e o melhor, censura.
Mais um momento que você dá
não
razão a ele...
Pode ter debate sobre fragilidade eleitoral, mas, você pode criticar o STF,
mais um momento que o Adriles dá razão a ele é quando o Adriles diz que o voto, o Bolsonaro tem voto. Se você quiser debater esse tipo de assunto, vai ter voto. Não é assim, amigo. Existem três poderes.
Não, todos você mandar
são
no país,
iguais. Direito, todos direito, estão direito. Iguais em níveis de poder, em níveis
não,
de atuação.
Senhor, não estão iguais,
sim,
não.
Poder mas, executivo, judiciário e legislativo. Não é porque tem voto. Aliás, esse é um discurso que não é só o Adriles que faz. A Zambelli,
ele
a Bia
atropela
Kicis,
o judiciário o e toma também. Prerrogativas do executivo. Esse
o Daniel
é o ponto,
Silveira também.
Caro.
Eles fazem um discurso de atacar o STF, criando essa imagem de que o STF está tentando levar a gente para um tipo de ditadura da toga, sendo que o STF, na verdade, junto com a imprensa que eles atacam, junto com os artistas que ele acabou de atacar
crítica
também.
Virou ataque, né?
Você viu que ele atacou imprensa, artistas e.
Eu não ataquei
justiça,
ninguém,
são os críticos do Bolsonaro.
Eu falei que eles colocavam que é esse
o pensamento. Eles podem atacar a democracia,
mas olha, o seu raciocínio.
O que o Barroso disse é isso: eles estão criando uma divisão para tentar criar um estado autoritário.
Não, não é divisão,
onde quem tem mais poder.
Drilis, por favor,
tá
senão não dá pra entender nada. Você vai falar.
Para criar exatamente essa polarização e criar um tipo de conflito entre poderes. E o poder absoluto, o maior, o que tem o voto, é o do presidente. Esse discurso
bem,
que ele fez é copiado por Daniel Silveira, okay. Bia Kicis, e é um discurso okay. Golpista.
Nossa, Zoe, vou fazer a mesma pergunta para você. Esquece a disputa. Você acha que ministro tem que se posicionar politicamente
não
ou não?
Tem que se posicionar politicamente. Infelizmente, hoje em dia, o STF virou um órgão político e não mais um órgão técnico, porque o trabalho deles é analisar a lei, né? Ler a Constituição e interpretá-la. Infelizmente, hoje, a Constituição é cheia de lacunas e abre margem a diferentes interpretações que, lógico, eles interpretam do jeito que é melhor para eles e para os amigos deles. Mas, assim, é uma grande piada ver algum ministro do STF falando sobre a democracia. Porque eles falando sobre isso me lembra o quê? Os inquéritos e as prisões ilegais. Soltaram o maior bandido da história desse país, descondenaram o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, que roubou os cofres públicos. Um rombo bilionário. Se tornou bilionário, tornou os filhos bilionários. E está aí agora concorrendo, né, à presidência da República. Esse cara tinha que estar preso, mas graças aos ministros do STF está aí solto. O que o STF faz hoje em dia? Atrapalhar, né, quem está no poder, porque eles são contra o Bolsonaro, eles são dessa gangue aí da esquerda, foram colocados aí pelo Lula, pela Dilma e por toda essa turma do PT. Soltaram o quê? Traficante, tem um traficante lá do PCC que está solto, está foragido porque concederam habeas corpus. Infelizmente, esse é o STF que a gente tem aí hoje. E se alguma pessoa, né, que faz parte do povo, tenha coragem de criticar os ministros do STF, vira o que é crime. Não dá agora mais para criticar, numa democracia, as arbitrariedades do STF, dos togados, que não tiveram um voto para estar em gestão.
E estão aí se perpetuando e criando a sua ditadura.
Os caras jogaram fogo de artifício nessa
Adrilles em seguida o Guga.
Aula de democracia para o senhor Gustavo Noblat.
A
democracia se dá, Gustavinho Noblat, pela legítima crítica de um poder a outro, pela legítima crítica de um povo ao governo, pela legítima crítica de um povo ao judiciário. O povo já foi várias vezes às ruas para criticar. Deixa eu falar. Também é. Jogar fogo no céu, não. Não se for na sua cabeça. Não jogou no céu, cacete.
No STF.
Olha, deixa eu te falar uma coisa.
Isso é normal.
A legítima crítica do povo ao governo executivo sempre se deu durante 40, 50 anos. Pela primeira vez a gente tem um povo amadurecido que percebe. Deixa eu falar, gente. Que percebe que são três poderes, como você bem disse, Guga, que governam o país, o judiciário, o legislativo e o executivo. Pela primeira vez, o povo percebe que o judiciário está atropelando prerrogativas, tanto do legislativo, tanto do executivo, e eventualmente tem criado tipificações criminais inexistentes no país, como fake news, discurso de ódio, ato antidemocrático, falando que quem protesta por liberdade, pedindo liberdade, é um antidemocrático. O que existe, e a crítica pontual minha é nesse sentido, a crítica pontual de todo democrata, é nesse sentido, Guga, é um judiciário no Brasil que persegue conservadores, criando crimes que não existem, criando prisões arbitrárias, sem o devido processo legal, sem o devido julgamento legal, e depois, com um discurso extremamente perverso e hipócrita, inverte a situação, dizendo que quem é aqueles que eles mesmos estão perseguindo, na verdade, estão atacando a democracia. Ou seja, é um discurso perverso e satânico de gente que fala em nome de democracia, em nome de liberdade e tem cerceado paulatinamente as liberdades fundamentais do cidadão e tem atacado o próprio povo, dizendo que eu, juiz, sou o povo. O povo não pode me criticar. Isso é uma perversão satânica e hipócrita, Gustavo Noblat.
Muito bem, agora você segura. Fala, Guga.
Segura, por favor. Quem persegue as liberdades e os direitos civis é o governo Jair Bolsonaro. Dá um exemplo. Tem vários exemplos. Eles perseguem imprensa atacando, difamando, usando a máquina de ódio.
Que é crítica.
Para atacar, inclusive, a Miriam Leitão, elogiando uma tortura.
É.
Aliás,
crítica.
Vale lembrar que o ídolo do Bolsonaro é um torturador.
Miriam Leitão chamou Bolsonaro.
Sabe o que é engraçado?
Um ato autoritário de Jair Bolsonaro, por favor.
Eu vou perguntar uma coisa.
Adrilinho, você falou pra caramba.
A real é a seguinte. Essa gente que finge defender a liberdade absoluta sequer chama a ditadura militar de ditadura. Esse pessoal aqui passa pano pra ditadura militar. O Jair Bolsonaro lamenta o fim da ditadura militar. Ele lamenta e chama de revolução. Jair Bolsonaro usou a Lei de Segurança Nacional para processar quase 10 jornalistas. São 10 atos, só aí. Para processar
Estão
quase
presos?
10 jornalistas
processar, tudo
que
bem.
Chamaram ele...
Processar, tudo bem. Prender,
processar tá tudo bem. Processar,
mas tem gente
pode.
Presa.
Jair
Tem gente presa sem julgamento.
Você tem que processar
Jair
um
teve, bom, vocês querem exemplos de cidadão também?
Me dá um exemplo
que,
de ato autoritário do Bolsonaro,
teve um
Guga.
Cozinheiro
cadê?
Que foi levado para delegacia porque falou que ia cozinhar para aquele
preso?
Foi
tá
detido.
Tá preso?
Só porque tuitou isso.
Silveira?
Teve uma que chegou
preso
a mãe do Bolsonaro foi detida. Se vocês
se
quiserem
casos, de maneira autoritária.
Tem vários. Mas vocês sabem, o Brasil tá vendo. Vocês veem como eles atacam a imprensa, como eles atacam os artistas, como eles atacam os professores,
me fala um artista preso, um professor preso, e ato autoritário, sobre
eu vou desligar o microfone de vocês se vocês não pararem
favor,
de interromper.
Gente, o objetivo deles é sim intimidar os outros poderes, calar os críticos, e quem não se cala e quem vai pra cima, como o STF tá indo ainda bem pra proteger o Brasil desse ataque autocrata, a gente tem essa reação. O Daniel Silveira, que ele diz que é vítima, não é vítima de nada, o sujeito ameaçou juízes dizendo que sabia onde eles andavam.
Cadê o processo?
Ele foi preso por ameaça, ele não foi preso por fake news.
Muito bem,
e quando a fake news leva uma pandemia, também é crime de
muito
pandemia.
Bem. Cadê o processo?
Não tem nada que foi inventado, e a Polícia Federal e a Procuradoria assinaram embaixo.
Não falou o ato
que fala, que nos acusa de querer censurar, são os que querem nos censurar, por exemplo, com essa lei das fake news. Pois que eles estão tão incomodados, porque hoje a informação chega de diferentes formas. Tem vários veículos agora independentes que desmontam todas as narrativas da imprensa, por isso que eles querem colocar essa lei das fake news, que vai deixar de fora esses veículos grandes de comunicação, para voltar ao que era antigamente, o monopólio, né, da informação. Então, são essas pessoas que querem nos cercear. Por quê? Porque eles não esperavam que a direita no Brasil ia acordar, ia se levantar e ia para a luta. Porque um tempo atrás, você não sabia quem que estava no STF. Ninguém sabia o nome dos ministros do STF. Você não lembrava em quem você tinha votado para prefeito, para governador. Você nem sabia quem era o presidente. Muitos não sabiam. Hoje, as pessoas estão se informando. Essa era da comunicação, esses veículos de imprensa independentes que estão surgindo, estão trazendo essa informação para essas pessoas. Então, pessoas como Barroso, pessoas como a velha imprensa, ficam o quê? Atacados, ficam com medo. Por quê? Porque agora esse monopólio acabou e as pessoas estão caindo em si e estão sabendo o que é verdade, o que é mentira e quem, de fato, ameaça a democracia.
Gente, a Brasil Conference também sabatinou os presidenciáveis Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet. A gente confere os destaques na reportagem da Carolina Belin.
Simone Tebet, do MDB, foi questionada sobre a possibilidade de a terceira via ter uma candidatura única e disse que, pelo bem do Brasil, todos se unirão em um único palanque.
O Centro Democrático, dia 18 de maio, estará escolhendo um único candidato ou pré-candidato à presidência da República. Quem quer apoio tem que estar disposto a dar apoio. É óbvio que todos nós nos sentimos preparados. Eu me sinto preparada para liderar essa legião que sei que existe por trás de nós, que não quer nem o atual governo nem voltar ao passado.
Tebet disse ainda que, por enquanto, ela, João Dória, do PSDB, e Luciano Bivar, do União Brasil, são os pré-candidatos desse centro. E garantiu que os três pactuaram apoiar o que for decidido. Tebet defendeu como prioridades assistência para quem mais precisa e redução das desigualdades sociais por meio da reforma tributária. No âmbito da segurança pública, falou em rever o sistema carcerário brasileiro, que, segundo ela, prende muito e prende mal. Ciro Gomes, do PDT, analisou que o Brasil passa por um momento econômico muito delicado e que precisa de mudança.
E aí nós saímos de tragédia em tragédia com o mesmo modelo econômico. Qualquer que seja a retórica, é o mesmo modelo econômico, caricatura. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação. Quem inventou isso? Fernando Henrique. Qual foi a política do Lula? A mesma. Qual foi a política da Dilma? A mesma. Qual foi a política do Michel Temer? O mesmo. Qual foi a política do Bolsonaro? É a mesma. Agravada por uma excrescência teórica, que é o teto de gastos, com status constitucional e com uma idade congelada de 20 anos.
Ciro defendeu administrar a taxa de juros, cobrar tributos sobre lucros e dividendos empresariais, impostos de 0,5% a 1,5% sobre grandes patrimônios, criticou as ações de Bolsonaro na Amazônia e propôs desenvolvimento sustentável por meio de um zoneamento econômico ecológico. Também condenou as pautas de costumes do atual governo e classificou como estapafúrdia simplória a declaração de Lula de que todas as mulheres devem ter direito ao aborto. João Dória, do PSDB, falou sobre ações realizadas como governador de São Paulo, como estímulo à vacinação, obras em parceria com a iniciativa privada e a geração de emprego. Ele também defendeu programas sociais.
Eu, quando comecei a minha vida pública, eu tenho apenas 6 anos, de vida pública, comecei como prefeito eleito da cidade de São Paulo, depois como governador eleito do estado de São Paulo. Antes de vir à vida pública, eu era um liberal. Hoje, eu me confesso um liberal social, porque eu vi a dimensão real da pobreza, a dimensão real da pobreza no nosso estado, e não é diferente no país. Aliás, ela é pior no restante do país. Portanto, não há como você ter uma política liberal econômica sem ter a política social, que representa o investimento do Estado, a obrigação do Estado de estar ao lado dos mais pobres.
Sobre as eleições, Dória voltou a falar nas prévias do PSDB, que venceu e o colocaram como candidato do partido para a presidência da República. Questionado da desunião da sigla, diz que o PSDB é democrático e prefere que seja assim do que um partido que tenha dono. Assim como Tebet, Dória defendeu a união para uma alternativa da terceira via.
Muito bem, gente. Tá aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan, trazendo um pouco de como que foi o final de semana em Boston, Harvard.
Foi movimentado, né? Sábado teve o Moro também, né? Sendo sabatinado ali.
Deu treta do Moro com Augusto de Arruda Botelho,
né? Foi, está
sendo contestado. A expectativa para esse embate já era grande, tendo em vista tudo que aconteceu lá na Vaza Jato, né? Augusto de Arruda Botelho é um cara que é bem...
debruçado sobre esse assunto, e ontem aí com os presidenciáveis também.
Vocês sabem que de todas as... A gente pode comentar todas as falas aí dos candidatos, mas teve uma que me chamou bastante a atenção, que foi a do Ciro Gomes em relação ao que é a população brasileira. Não sei se quem está nos ouvindo e nos assistindo viu justamente esse trecho da fala do Ciro, que eu queria colocar em discussão aqui, porque eu acho bem relevante. Ele disse que o povo brasileiro, Adrilho Jorge, é um povo único no mundo.
Por quê?
Porque é um povo de esquerda e de direita ao mesmo tempo. E aí, quando ele começou a falar isso, eu fiquei olhando, falei, que é esse
centro.
Cara...
O povo é centro.
Esse cara vai falar, cara. Ele vai falar, terra. Povo brasileiro é de direita e de esquerda. E aí eu vou dar razão pro Ciro Gomes. Por quê? Porque ele fala o seguinte, no aspecto econômico, o povo não é liberal.
Sim.
O povo está esperando justamente um auxílio disso, um auxílio daquilo, um Estado de dependência, uma política mais social-democrata na área econômica, que não seja essencialmente a postura liberal, que é de visualizar o indivíduo como a grande solução das coisas. O povo não tem isso. Só que do outro lado, na outra esfera, o povo brasileiro é essencialmente conservador. Uhum. Essencialmente conservador.
Os costumes, você está falando?
Olha só que maluco. Na área econômica, o povo é mais social-democrata, mais ligado à centro-esquerda, de esquerda. E na área de costumes, o povo é essencialmente de direita.
Eu te explico.
Tanto que ele atacou a fala do Lula sobre aborto. Você falou que a fala do Lula sobre aborto foi
estapafúrdia.
Vou te explicar, meu amor. Mas é agora. Aula para Gustavo Noblat e Paulo Matias.
Vamos,
é o nosso professor. Professor Adrilles.
Silêncio na sala.
Silêncio na sala, escolinha do professor Adrilles. A questão é a seguinte. Por séculos, por décadas, desde que o Brasil foi descoberto, o Brasil se tornou um povo dependente de um paternalismo estatal, porque sempre o povo foi explorado por uma elite espúria que tomava o poder, que sufocava o micro e médio empreendedorismo e dava migalhas. Isso foi arraigado na cultura do brasileiro, que não tem essa cultura de empreender, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o self-made man, que é o sujeito que pode sair do nada e, através do seu trabalho, sem leis trabalhistas excessivas, sem leis econômicas excessivas que tolhem o seu trabalho, pode ascender, inclusive, à riqueza. É uma postura mais protestante. Então, o brasileiro, por ter sido explorado por uma elite estatal, espúria, escravocrata, então se tornou, de grande forma, pela pobreza, pela miséria, dependente do Estado. Então, ele não tem essa convicção de que, pelo trabalho livre, você pode ascender. Até no Brasil, em que um cara que abre uma padaria tem que contratar um padeiro lá, que tem que pagar 3 vezes o salário do sujeito para o Estado. Então, essa cultura se transforma numa cultura liberal. Concordo, mas eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade.
Não, tudo bem, mas concordo. O fato hoje...
A análise está correta, só que o Ciro é espertalhão e ele quer fazer um governo semi-socialista, então ele quer dar essas benesses, ele não quer mudar a mentalidade do povo. Agora, na questão essencial, ele tem razão, o povo é conservador, acredita na força do trabalho, na força da família, ele é contra o aborto, ele acha que o Lula, só que ele sabe que o Lula tem uma política abortista, sempre teve, que é uma pauta cara à esquerda, e ele não diz exatamente qual é a opinião dele, ou seja, e no mais, só para completar rapidamente, essa terceira via faz apoio subliminar, inconsciente ou não, a Lula, porque eles sabem que não tem voto e eles fazem essa equiparação falsa entre Bolsonaro, que é um governante que pode ter seus defeitos, mas não é o chefe da maior quadrilha da história do país, como é Luiz Inácio Lula da Silva. Então é uma equiparação falsa entre um criminoso condenado e um gestor que pode ter seus defeitos e falhas. A reunião dos 100 votos.
Zui. Simone Tebet, Dória e Ciro Gomes, a sua fala sobre os comentários.
Gostou da minha aula?
Obrigado, professor Adrilles.
Está esclarecido?
Te agradeço bastante.
Nota 5. Nota para a professora que dá a nota.
Estamos sendo doutrinados aqui pelo professor Adrilles. Super partidária essa coisa.
Legal.
Deixa, é o seguinte, é uma piada, né? Tentar emplacar ainda essa terceira via. Por mais que eles decidam aí quem que vai ser a terceira via e os outros já se afastem, saiam do caminho, deixam o caminho livre, somando todos os porcentos aí que cada um tem, Gente, não chega nem a 25%. Não tem chance alguma dessa terceira via dar certo. Essa Simone Tebet, que em algum momento da vida eu já tive admiração por ela, mas acabou completamente na CPMI, onde ela mostrou verdadeiramente, né, apoiando aquele circo. Duas mulheres foram humilhadas lá, ela não teve a coragem de defendê-las. Então, ela realmente mostrou a cara dela. Aposto que ela vai, como vice, tá falando aqui com o Paulo agora, como vai ser como vice aí do Dória, que é o metido ditador, que acede de poder falar mais alto, já mostrou a verdadeira face dele também. Tem o Ciro Gomes, que já várias vezes vem tentando aí se lançar, mas nunca tem os votos que precisa para isso, então sempre acaba se aliando aí ao Lula, indiretamente. Defende, apoia essas pautas, mesmo ele falando que não. Quando chega ao poder, a gente sabe muito bem que sempre é a mesma coisa. Então, não tem nenhum candidato que, de fato, consiga quebrar essa hegemonia, né, que se criou no país. É esquerda e direita. Está verdadeiramente polarizado. Não surgiu nenhum nome, não vai dar tempo de surgir um nome que combata o Bolsonaro e o Lula e ganhe essa eleição. Então, cada vez se define mais esse cenário entre Lula e o Bolsonaro.
Paulo, a Tebet, que não citou dessa vez em nenhum momento o Eduardo Leite, descartou o Sérgio Moro também, disse que o Moro, neste momento, não está entre essas possibilidades de formar essa chapa. E citou até o Luciano Bivar, né, que é o presidente
do União Brasil, que ele,
que ele vai ser esse candidato do União Brasil, que ele pode ali ser um vice, enfim.
Ela fala que os candidatos são o Dória, o Luciano Bivar e ela.
Vocês não vão falar do Morinho?
Esperta, né? Esperta, Simone, né?
O Moro é candidato aqui.
Aí eu vou com vocês.
Pelo União Brasil é o Datena.
Não, senhor, meu amor, você precisa se atualizar um pouquinho.
O Datena já fugiu?
O Datena em 3 semanas mudou 2 vezes de partido. O Datena já está no partido.
Foi oficializado junto com o Tarcisão ontem.
Isso, mas União Brasil é outro partido, entendeu?
Sim, eu sei.
É outra pegada.
Eu pensei que eles iam colocar. O Datena já foi do PT, do PSDB, do MDB, do
PSL. Ah, e outra coisa que lembrei agora. Onde tem espaço, ele vai. Ela falou sobre reforma tributária, que se ela ganhar, vai colocar essa pauta. Tem a reforma tributária, está rolando lá no Congresso, tem um grupo que está batendo nessa tecla para ver se colocam em pauta e conseguem votar, e ela não faz parte dessa turma. E aí? É muito fácil, né? Falar, não, vou fazer quando eu for eleita, mas ela está com...
A Simone Tebet tem uma fala ótima dela, que ela falou o seguinte: no Brasil, a maioria dos presos são pobres. Simoninha, a maioria do Brasil é pobre. Talvez esteja por isso que a maioria dos brasileiros sejam pobres,
e
a maioria dos
prisioneiros são pobres. Não são pobres.
Tá, são pardos. Pardos claros, mais escuros.
Tem
agora,
ver,
eventualmente, se você...
Ela diz que o centro não pontua porque não tem cara. Quando tiver uma
ela é esperta, né, Simone?
Vai decolar.
A cara aqui é o você Dória, o Moro, ela...
A Simone é muito espertinha. Ela quer ser a cara do Lula. A Simone é esperta. E o que ela faz? Na hora que ela faz o comentário de quem são os candidatos, ela cita quem? João Dória... Ela e Bivar, porque ela sabe que Bivar não é candidato a presidente,
e o Dória.
Apenas a vice, e o Dória já foi sabotado pelo ninho dele, apesar de estar insistindo ainda. Mas e aí ela tira da briga, ela tira da concorrência justo o que tem maior pontuação, que é o Sérgio
Moro. E por que ela não cita o Eduardo Leite?
E tira Eduardo Leite, porque ela quer esse imbróglio, ela quer essa treta entre Eduardo Leite e Dória, porque ela quer, essa briga abre espaço para ela. Eles brigando ali, o PSDB se sabotando, ela abre espaço para ela.
Ela não cita o Eduardo Leite porque ela já está fechada com Dória para ser vice dele.
Olha!
Lá vem o Doriana, pelo amor de Deus.
Lá vem. Eu não duvido do Dória. Dória tá numa situação que seria uma boa para ele ser vice da Simone, seria uma alternativa para ele conseguir voltar à cena. Talvez seja a única alternativa.
Sabe o que vai acontecer?
Agora, a terceira via,
calma aí,
vocês estão
falando que o Dória seria vice da Simone. Não,
quem falou foi Paulo.
Ao contrário.
A Simone seria
vice. Aqui tem a torcida do Guga e tem a torcida do Paulo.
Não é torcida.
Eu odeio o Dória, todo mundo sabe disso, e eu concordo com o Paulo. A Simone vai ser
vice. Gente, câmera close em mim, por gentileza.
Câmera close. Sabe o que tá? O Adriles agora, câmera close no Adriles. O Adriles agora vai fazer justamente a torcida. O que eu trouxe aqui foi
análise objetiva da realidade. Sabe o que vai acontecer? Simone, Dória, Simone, não vai aglutinar os votos. Primeiro que os votos, um tem dois, um tem... É dois mais mais um é três. Ou seja, na Simone, o tá Bivar não tem nada, é zero. O Leite tem dois, é, no máximo quatro. Sabe o que vai acontecer? Não vai somar dois, três e quatro. Vai ficar com o Dória, se o Dória for o candidato, ou com a Simone, que tem um. Vai ser 1 ou 2%. E esses votos vão se dispersar, sabe para quem? Para Lula ou Bolsonaro? Por quê, meu caro telespectador? Essa análise que a gente está fazendo aqui é só de mídia. O povo não está nem aí para a terceira via, que não tem voto, não tem representatividade, não tem nada. Essa eleição tem tudo ao que eu estou percebendo para ser decidida no primeiro turno. É Lula e Bolsonaro, e Bolsonaro e Lula.
Eu acredito no segundo turno. Eu nunca vi candidatos com 1% deixarem vocês tão enfermeiro.
A gente é pautado, a gente é obrigado a falar desses naninhos.
A gente não
está na pauta, meu filho.
Se a gente escolher essa pauta,
eles ignoram. Eles ignoram,
que é o ponto.
Eles ignoram a estrutura de um 8.
Imagina, você une. Mas é você que pauta, é o senhor que pauta.
MDB.
O povo não tá nem aí.
E eu mudou em tudo.
É, isso é pra dar calor na nossa
MDB.
Pelo amor de Deus.
Com o PSDB, com União Brasil, é muito dinheiro, é muito tempo de TV, é muita estrutura no país inteiro.
Teve um comentarista que falou isso aqui em 2018. A máquina partidária, o tempo de televisão,
mas
não adiantou nada.
3% eu aposto que ele passa.
Isso, 3%.
3% eu aposto, você tá falando do
3% eu concordo. 3%
eu aposto.
3% você tem toda a razão.
4%.
6%. Dorinha, 4%. Vamos lá, você chega lá.
7%. Até 7 ele vai.
4% vai ser uma...
5% agora é
vai, pô. 7,
chega lá.
Vai,
6. A Carmen
6. De notícia, a Carmen 6. O Everton Rocha, do PDT, é o terceiro a retirar sua assinatura para a criação da CPI do Ministério da Educação. Oriovisto Guimarães e Stevenson Valentim também recuaram no apoio à criação do colegiado. Na última sexta-feira, Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, havia conseguido... 27 assinaturas. O documento tem agora 24 e não poderá ser protocolado junto à mesa diretora do Senado Federal. 10 horas e 35 minutos. Anota esse número que eu vou falar aí agora, hein? O número que salvou a minha careca frontal, graças à nossa querida Ervic 0800 020 1726. Ó, a Andressinha já botou na tela a foto mais tosca que eu tenho em toda a minha vida. Reparem nos buracos laterais direitos, na quantidade de cabelo lateral e na falta central. Mas graças a Hervik, que a gente
conseguiu. Você viu? Eu lembro uma vez que a gente tava almoçando, lembra que vocês queriam, ô Paulo, você não adere pra andar com o cabelo meio...
Mas fui eu que dei essa sugestão.
Lembra?
Eu lembro. Porque não tinha cabelo. Agora tá igual o pica-pau, olha lá.
Justamente, não
tinha
cabelo.
Juro pra você, eu tô muito satisfeito justamente com o produto da Hervik, que eu tomo de segunda a segunda, de manhã e de noite. De manhã e de noite eu vou lá, passo. E o negócio realmente funciona porque tem uma tecnologia robusta que traz muita segurança para quem está nos acompanhando.
E foi justamente por isso, Paulo, que por conta do Hervik, que deu todo o sucesso, tantos anos e depois, tantas pessoas que usaram, que viram o resultado, que a gente desenvolveu o Regener. Que o regenera pra quê? Pra dar adeus aos fios brancos. Porque a gente sabe que fio branco, o estresse do dia a dia, que poucas pessoas têm, né? A gente vê que o estresse não existe, né? O estresse, a má alimentação, vários fatores deixam a gente com o cabelo branco. Por quê? Porque ele faz com que o nosso bulbo capilar pare de produzir a célula de melanina. Ou seja, perde a produção de melanina, para de produzir a cor dos nossos fios e o cabelo começa a ficar branco, Paulo. E assim, homens e mulheres sofrem com isso, a gente sabe. E os homens, o primeiro reflexo disso é na barba. Os primeiros fios brancos dos homens começam a aparecer na barba, depois começa a aparecer no cabelo, a gente sabe, e é complicado.
Olha a barba do Drinho.
Minha barba tá branquinha, tô igual Papai Noel.
Você, ó, tá vendo? Tem mais barba branca do que pro cabelo branco,
eu
né,
Eu quero Deus? Ficar pretão, igual a asa da galinha.
Vou separar um kit pra você, né?
Me dá.
Pega um regenera aí.
Ó, regenera, eu tô pior que você.
Só que não tem nada aí dentro.
Tem nada, é propaganda vazia, olha a cabeça. Ê, Paulinho Tucano, vende falsa promessa.
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar um pra você e um pro Guga também, gente.
Boa.
Porque é o seguinte,
é outro velho.
Você que tá acompanhando o programa, que tá também com cabelo branco, você precisa ligar no 0800 020 1726. E olha, um detalhe, como eu acabei de falar, os homens começam pela barba, depois vai pro cabelo. Esse tratamento, quando você tem mais fios brancos, Paulo, ele demora mais. Por exemplo, no caso do Guga ali, vai demorar um pouco mais tempo pra voltar os fios do que do Adriles, porque o Adriles tem menos fio branco.
Mas deixa eu te falar um negócio. O do Guga tá muito mais bonito, sexy, porque você tem uma cobertura muito maior de fios.
Tem pretos. Uma uniformidade.
Agora, ali. O Adrilles está na situação que realmente precisa de regenerar. Por quê? Porque não tá nem branco, nem preto o negócio.
É furta a cor, entendeu? Corre de burro fugir. Precisa
parar de ficar... Ó, tá vendo? Ó, é um negócio meio... Tá vendo? É melhor ser preto no total. Barba pretona.
Exatamente. Então. Vamos uniformizar isso aí, ó.
Vamos lá, eu quero ficar pretão.
É o seguinte, ó, você faz o uso do Regener, gente. Ele vai estimular a produção de melanina. Por que que a gente fez primeiro? A gente teve que ir lá buscar o fator do cabelo ficar branco, que é o quê? Parar de produzir a melanina. O que que acontece? O Regener, ele estimula o crescimento, estimula a produção da melanina. Sim. E devolve a cor natural do fio. Então, ou seja, o seu cabelo que era branco pode vir voltar a cor natural. Então você de casa vai ligar 0800 020 1726. Vou repetir pra você. 0800 020 1726. E ele é sensacional. É a tecnologia mais alta que tem hoje no mercado brasileiro de dermocosmético pra solucionar o problema do fio branco. Você já tinha ouvido falar antes de um
nunca,
produto desse?
Nunca. Impressionante.
Então, é inovação, gente. Quem tá acompanhando aqui, ó, tem que ligar 0800 020 1726.
Deixa eu te fazer uma observação importante. Claro. Eu recebi, inclusive, nas minhas redes sociais, uma galera printando um determinado site. Tá falando, Paulo, você falou que só vendia no telefone, mas aqui também vende.
Temos
certo?
As nossas redes, claro. Temos o nosso site, que é para passar também uma segurança para você.
Mas o site da Hervic especificamente,
exatamente,
não
ó.
Outros.
E um detalhe muito importante também, quem adquiriu já os nossos produtos, lembrando, eles não são encapsulados, viu, gente? Não são. Nosso produto é de aplicar. Pega pra gente ali, Paulo.
Claro.
Só pro pessoal de casa ver. O de trás ali, ó, que tá, o frasquinho mesmo aí, ó. Ah, isso.
Aqui,
gente, ó, só para você ver. Esse produto, ele é aplicado. Você espirra, dá 4 pumpzinhos, tanto no cabelo quanto na barba, onde você tem fio branco, faz a massagem com a mão, o cabelo não fica oleoso, ele é cheiroso também, tanto pro rosto quanto pro cabelo. Tem pessoas aí agindo
cheiro
de má fé,
bom,
Paulo,
hein?
E nós estamos recebendo algumas reclamações do quê? Tem pessoas ligando na Hervic, falando, se passando pela Hervic e vendendo encapsulados para crescer cabelo.
Nossa.
E os nossos produtos não são encapsulados, gente, são aplicados, é pumpzinhos. Então, eu tô demonstrando para você que tá acompanhando pela Panflix, que tá acompanhando pelo YouTube, que os nossos produtos, eles são aplicados diretamente aonde tem o problema e você não vai precisar tomar cápsula nem nada. Você faz o uso do Regenera, o cabelo volta à cor natural, ligando 0800 020 1726 somente no nosso site oficial ou aqui no 0800. Site oficial, você consulta a nossa linha de dermocosmético completo e o 0800 você liga para comprar agora. 0800 020 1726. Não tem nenhum outro lugar, viu, Paulo?
Mesmo porque se tivesse a necessidade de ingerir, precisaremos de receita.
Exatamente.
Certo? Teremos que falar com médicos, enfim. Não é o caso.
Não
certo?
É o caso, exatamente.
Turma, 0800 020 1726. Estamos falando de um produto de qualidade, agora eu quero falar de coisa
inovação.
Boa. Vamos arrebentar Semana Santa. Semana Santa, vamos ser santo no preço.
Então é o seguinte, eu vou fazer assim, ó. No Regenera hoje, quem levar o tratamento completo, atenção, gente, eu vou fazer assim, ó. Vai levar o tratamento completo pra casa e é todo mundo, Paulo, todo mundo que ligar, tem que ligar agora, até as 11 horas, aquela promoção, aquele desconto bacana de 30%. Então você vai ter 30% de desconto, atenção, 30% de desconto para dar adeus aos fios brancos. Lembrando, tanto homens quanto mulheres, 0800 020 1726. E vai levar os dois brindes para casa, que é para conhecer a nossa linha de dermocosmético. Nós temos o Relax
São
Max.
Esses, né?
É, exatamente. Temos Show. O Relax Max e o Melanvic. O Melanvic aqui, ele é muito bom para uniformizar o tom da pele. Às vezes aí pegou muito sol no verão e tudo mais, ficou com uma manchinha aqui e outra ali. Ele uniformiza o tom da pele. É sensacional esse produto também.
Esse é o Relax Max.
E o Relax
tá
Max é para dor nas juntas e articulações. Para dor muscular.
Tá.
Exatamente.
E agora você
então,
falou
ó,
do Relax.
Dois brindes para você de casa e 30% de desconto para todo mundo, gente. Não é as 100 primeiras, as 200, não. Nosso estoque tá bombando, tá sendo o maior sucesso. Então, para ajudar você de casa nessa semana de feriado, para começar a semana bem, 30% de desconto e dois brindes para você, levando o tratamento do Regener no 0800 020 1726. Já vou separar aqui, tanto
Show.
Do Guga quanto do Adrilles.
Guga e do Adrilles.
Vamos começar a fazer uma disputa.
Legal.
Que fica mais com
o
cabelo.
Esse é o Regener dos fios de cabelos brancos.
Exato.
Mas se a galera quiser também comprar o Hervic, liga no mesmo número.
Pode comprar o Hervic no mesmo telefone.
Também quer, tem 20 anos.
0800 020 1726.
Turma, 0800 020 1726, um produto de altíssima qualidade que eu uso e eu tô muito satisfeito.
E pica-pau.
Vai precisar. Eu também quero, convivendo
também.
Com ele.
Você
tem 20 anos.
Paga, meu amor, precisa
é
pagar.
Também. A prevenção é boa.
Tchau, Andrade. Obrigado.
Foco queridão. No pica-pau.
Vamos nessa?
Olha o tupetão do pica-pau, olha lá.
Muito bem, são 10 horas e 43 minutos, nós estamos de volta aqui nesta segunda-feira com o nosso Morning Show e na sexta-feira passada a gente mostrou ao vivo aqui no programa a reunião entre PT e PSB que selou a indicação de Geraldo Alckmin como vice de Lula, mas uma foto do encontro com membros do partido acabou viralizando, gente, na internet pela falta de o que, Zoe Martinez?
Representatividade.
Diversidade.
Com o discurso deles. Inclusão. Você virou contra eles.
Paulinha, das...
Patrícia e Vini.
Só um minuto, turma. Das 19 pessoas na imagem que nós, inclusive, estamos vendo aqui na TV Jovem Pan News, só duas são mulheres e dois negros, é isso?
Não, não.
Mesmo?
Nenhuma pessoa negra. Só duas mulheres e nenhuma pessoa negra na foto.
Pois muito é. Bem, meu caro. Mas o PP está escrito dois.
Fazem parte do governo. A direita não, tem mais representatividade que a esquerda, viu?
Ah, tá.
Muito bem.
Tá.
Paulinha, explica pra gente, por favor.
Vamos ver a história dessa foto, desse encontro que aconteceu na sexta, em São Paulo, que realmente levantou aí muitas críticas nas redes sociais. No momento do encontro, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, já endereçou essa questão da falta de mulheres, né? Até ela começou lá dizendo, infelizmente, não temos muitas mulheres nessa mesa. Ela era uma das mulheres e a namorada do Lula era também a segunda mulher. Em relação às mulheres, até no final do discurso, o Lula se dirigiu ao presidente do PSB, o Carlos Siqueira, e disse, queria fazer uma sugestão a você e a Gleisi, que na próxima reunião, a cada homem na mesa tenha também uma mulher. Só que nessa foto, com 19 pessoas, como o Paulo estava explicando aqui, não havia nenhum negro. E aí isso chamou bastante atenção na internet, inclusive a pessoas que as pessoas consideram que são a esquerda, né? Sim. Como, por exemplo, o Thiago Amparo, que é colunista da Folha, é professor também na GV. E aí ele postou lá a foto e escreveu, cadê os negros / né, e negras? Cadê mulheres, Lula? Queremos estar do lado de lá da mesa, né, do lado de quem toma as decisões. E muitas outras pessoas também comentaram, pessoas da esquerda e pessoas da direita. Então, começaram a fazer também um levantamento em relação à diversidade dentro dos partidos. Então, por exemplo, em relação a órgão de comando do PSB, Executiva Nacional, né, são 40 cadeiras, 5 mulheres. Aí no PT, a Executiva Nacional tem 31 vagas, 16 mulheres. A Folha de São Paulo foi pedir esclarecimento ali ao PT e também ao PSB. O PT respondeu através da Anne Moura, a secretária nacional de mulheres do partido. Ela disse o seguinte, ó, não vamos normalizar essa situação, gerou incômodo para todas nós. Vamos chamar atenção para a participação na construção da campanha, que a gente espera será a mais plural possível, com os setores mais atingidos por esse governo de Jair Bolsonaro aqui, né? A responsabilidade do PT é maior por representar a esperança nesta eleição. O PSB também foi procurado pela Folha, mas até então, enfim, não respondeu a respeito dessa questão. E segue aí essa foto causando bastante debate de direita e esquerda, inclusive a direita apontando aí essa questão da hipocrisia, né? Tem muito desse discurso da diversidade, da inclusão das mulheres, da questão racial, mas aí na hora de apresentar a equipe responsável, né, por tomar as decisões de fato, você não enxerga isso aí nessa foto.
Muito bem. A gente vai comentar esse assunto daqui a pouquinho ao vivo aqui no Morning Show, mas eu queria só reiterar o nosso pedido para que a galera vote no Morning, no Prêmio IBEST, certo, vote Paulinha? Morning.
Isso mesmo, ó, já tem um monte de gente mandando os prints, eu quero prints, vote Morning lá no Prêmio IBEST, ó o QR Code aí para vocês votarem, é só clicar no QR Code, 3 categorias, bota Morning Show na busca que você encontra, podcast, cinema, TV, streaming, cultura e curiosidades. Vote na gente.
Muito bem. Turma, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente repercute essa foto do Lula e do Alckmin aqui no Morning Show. São 10 horas e 47 minutos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente anualmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank, baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Sandra, meu nome é Sandra.
Gente, posso falar? E o Rô, meu marido, que comprou o carrinho de golfe novo, né? Que ele tava uns 2 meses esperando pra entregarem, que disse que tava com fila de tanto pedido que a empresa recebeu no final do ano. Parece que agora todo mundo resolveu jogar golfe, né? Nunca vi isso. Enfim. Aí no final de semana, que chegou o carrinho novo, o Rô todo empolgado foi sair pra jogar. Na primeira curva ele se distraiu, bateu o carrinho no poste, você acredita? Eu juro. Vexame, né? Da PT em carrinho de golfe. Não, pior é que ele veio falar que a culpa foi minha, né? Falou que eu liguei pra ele, aí quando ele foi atender o celular, ele se distraiu e bateu no poste. Falei, me poupe, né? Não, o cara é barbeiro, vem botar a culpa em mim? Hello, né? Fora que não pode falar no celular dirigindo, né? Todo mundo sabe disso. Putz. Acredito que agora quem bateu fui eu. Também culpa do Rô, né? Se ele não tivesse batido o carrinho de golfe, eu não estaria agora gravando esse áudio pra vocês, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Tá vendo como não pode mexer no celular dirigindo? Ainda bem que não aconteceu nada com ninguém, né? Deixa eu ligar pro Rô pra ele vir me ajudar.
Sandra. Meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza.
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Linha, nós estamos ao vivo tempos aqui na Jovem Pan News. São 10 horas e 51 minutos, repercutindo um pouco da foto de Lula e Alckmin, muito criticada por falta de diversidade.
Certo? A esquerda tem esse lado de querer que tenha a representatividade sempre nos seus governos. Aliás, agora o Gabriel Boric no Chile, ele fez isso. É o primeiro governo da América Latina que tem mais mulheres do que homens. Nunca aconteceu isso. E aqui é claro que a cobrança da esquerda é parecida. Agora, esses políticos que estão nessa foto, nessa imagem, eles têm um histórico de sempre terem lutado pela inclusão das mulheres na política, porque claro que a política ela é sim machista, porque ela vem, ela começou num período que sequer a mulher podia votar. Teve um momento sufragista que fez a mulher ganhar o direito ao voto, mas no início, a mulher não podia votar, só tinha homem. E é claro que tem um reflexo disso até hoje. A política ela é machista. Agora,
teve uma presidente mulher.
Claro, graças a quem? A um dos que tá aí nessa foto.
Competente, aliás.
A um dos que tá aí nessa foto. Indo pra foto.
Pode ter uma presidente
claro,
mulher.
Claro, indo pra foto, com uma de esquerda, né? Deus. Indo pra foto, a gente tem sim políticos ali que quando chegam ao poder, como Lula quando chegou, fizeram, por exemplo, a lei de cotas, que você tem um dinheiro do fundo partidário destinado à campanha feminina e à projeção de políticas mulheres. O PT tem a questão da paridade, tanto quanto vocês viram,
que
tem 16 mulheres na direção e 15 homens.
Colocam qualquer mulher laranja lá para...
Mas, enfim, a política, o PT não é, a esquerda não é o que está ali na foto. Eles, de fato, fazem.
São dirigentes.
Quando chegam ao poder,
é só as eles bases fazem, que tem mesmo,
eles põem em prática esse discurso da paridade e de ter um equilíbrio de representatividade. Tanto que elegeu Dilma, fez a lei das cotas, tanto que é um partido que tem mais mulheres na direção do que homens, e o Lula tem, sim, essa promessa de ter um governo que vai ter mais mulheres
do que ano passado. Isso é fato. Essa foto me incomoda. Bastante, eu acho que como campanha, os caras estão em campanha, gente, não estão pensando nisso, não é possível. Não é possível que eles sentam lá e o Lula consegue endereçar a quantidade de mulheres e não consegue perceber a falta de diversidade e endereçar também a isso, de alguma forma. Eu acho que está pecando essa foto.
Eu acho que
é uma foto
tem que
incomoda,
essa crítica, né?
Incomoda. Eu acho que aqui a
tem que aceitar essa realidade.
Eu acho que essa realidade.
Hoje tá
gente, eu só queria terminar
causa.
Aqui peraí, rapidinho. Peraí. Eu acho que essa fala aqui, que é a fala da Dani Moura, é boa, porque diz, não vamos normalizar essa situação, gerou incômodo para todas nós. Eu acho que gera incômodo. Ô, Adriles, quem vê o PT e defende pautas de diversidade e tal, vê uma foto dessa, a Zoe tá dizendo, não incomoda ela. A mim, que nem sou petista, me incomoda essa foto de um partido que fala de diversidade.
É controverso.
Eu gostei do
Lula. Exato, eu acho que... Espera, Adriles, só um minutinho. Eu acho que não só mostra uma hipocrisia, uma burrice eleitoral, quer dizer, o cara tá em campanha, essa é uma das pautas, diversidade, mulheres, e ele não consegue endereçar isso. Essa foto, gente, tudo agora é imagem.
Claro,
já teve três erros na semana passada dessa campanha. Essa foto é mais um.
Isso sim,
e vai imagem. Somando.
É
e vai somando. Agora, outro detalhe. Eu não acho que tenham, que não tenham mulheres capazes. Não acho que mulher tem que assumir nada por causa de ser laranja e tal, que nem a Zoe tá falando.
Tá acontecendo.
Mas eu acho que existem mulheres e existem negros extremamente
muito,
capazes.
Os partidos usam as mulheres.
Eu não tô falando que não exista, mas tô dizendo, existem mulheres,
sério,
sim,
várias.
Muito capazes.
Estão aí eleitas.
Que eu acho que podem,
várias,
sim, compor
de
decisões para esse país. Aí, mulheres e negros que podem, sim, estar muito na bem. Mesa, na tomada de decisão. E eu acho que isso faz diferença, sim. Eu acho que vários políticos podem votar a favor dessas pautas. Mas eu sinto, e as empresas,
claro,
privadas,
é ruim,
trazem resultados de ganhos financeiros,
sim,
quando
sim,
tem
sim,
a diversidade,
sim,
ali no seu quadro.
Muito bem, Vini.
Não, eu concordo com a Paulinha e eu acho que a esquerda tem que aceitar essa crítica, porque já que eles estão encampados nessa causa, já que eles levantam essa bandeira, eles têm que se preocupar. E a crítica veio de um cara de esquerda,
de
né?
De esquerda, isso.
O Thiago Amparo, que inclusive quando fez a crítica foi muito criticado pela esquerda, porque você está fazendo campanha contra o Lula, está beneficiando o Bolsonaro com essa tese. Não, a crítica ela tem que ser estabelecida, porque senão soa realmente uma demagogia, uma hipocrisia, quando você critica só o outro
e
lado.
E falam que o Bolsonaro é machista, mas só tem várias ministras no governo dele, a líder, a Joyce, era líder, né, do governo lá no Congresso Nacional.
Muito bem tratada,
elegeu Joyce. Várias deputadas, posso aqui citar uma lista gigantesca.
Bia Kicis, Carla Zambelli.
Bia Kicis, Major Fabiana.
Carla Zambelli.
Carol de Tone. Tem várias mulheres no
Agora,
governo Bolsonaro.
Carla Zambelli. Pra vocês, hein? O Lula tá indo bem nessa pré-campanha, hein?
Tá ótimo.
Nossa.
Tá indo super mal. Eu acho.
Pra...
Não, tá, ladeira
vamos
mais.
Lá, vamos
não,
lá.
Não tá legal.
Eu acho elucidativo isso. Eu acho que o PT não tem que aceitar essa crítica. É o PT que tem que aceitar a realidade. Todo esse debate aqui, me desculpe, meus companheiros, mas ele é estéreo.
Companheiro.
Você já viu esse...
Fala, companheiro.
Você já viu esse debate em jogador de futebol? Ah, tem pouco preto jogador de futebol. Eles vão lá porque eles querem. Eventualmente. Você já viu esse debate em cantor de pagode, em arte? Tem mulher, tem negro, quanto é tipo de gente. Toda razão. Se você pega no YouTube aquelas campanhas, você tem de maquiadora, você tem de profissão de cuidado, de enfermeira, de maquiagem, de cabelo. Existe uma vocação maior das mulheres, historicamente, biologicamente, você pode dizer qualquer tipo de argumento, para profissões ligadas a cuidado. Desde quando há possibilidade, liberdade, como existe aqui no Brasil da mulher fazer o que quiser, quando bem entende, ela vai para aquilo que ela mais gosta. A mulher não gosta tanto, historicamente, dizendo, desde que elas foram libertadas,
não
desde que puderam
mandar,
votar,
só de ser mandada.
Elas não gostam exatamente de profissões executivas.
Elas querem ser mandadas.
Isso existe em sistema.
Vai cuidar.
É muito
estão mais
no
cuidado, porque elas têm uma vocação
assim,
mais... Deixa eu falar, gente. Que elas têm uma vocação mais maternal, uma vocação biológica, que se
na política,
sugere na vocação cultural. E outra coisa, Vou falar dos negros, então. São 8% os negros retintos. Quantos ali, por exemplo, podem ter, sei lá, algum tipo de ascendência negra? O Lula, por exemplo, é um pardo claro, que ele mostra exatamente a crítica, ele se contrapõe à crítica da imobilidade social. Um homem que saiu do nada, é um homem branco, pardo, claro, que saiu lá do interior do Pernambuco e foi... Se eu sou a própria presidência da República, ele mesmo desmistifica essa falta de inclusão que é criticada pela esquerda. Ou seja, é uma foto demagógica que mostra uma maioria de homens, porque a maioria de pessoas que se interessam que por política homem que e quer. Por profissões administrativas é de isso é homem. Cultural, isso não Adriles, só no Brasil, é no mundo inteiro, na Dinamarca, na Suécia, é machista, na Inglaterra, na Alemanha.
O mundo inteiro é machista. É judaico-cristão. É uma cultura machista.
Por vocês quererem colocar todo o custo uma mulher querem. Como representante, então, eu acho que é isso interessante.
As mulheres sempre tiveram menos direitos e oportunidades.
Eu não era República, mas era mulher.
Deixa eu completar meu raciocínio. Então, não precisa se fazer. A crítica que se tem que fazer à esquerda é exatamente a crítica ao discurso demagógico que ela tem, que se confronta com a realidade mesma. A maioria das mulheres não gosta de cargos políticos. A maioria das mulheres gosta de ter profissão de cuidado. E, eventualmente, num país ter 8% de população negra, você colocar 20 pessoas, se tiver dois ou três pessoas pardas, já é representatividade.
Não, peraí.
Ué, isso é fato, isso é história.
Paulinha, deixa eu falar um pouco com você.
Quer falar comigo?
Eu quero falar com você, é importante falar com você. Só um minutinho, o microfone está desligado, tá? O ponto que o Adriano está trazendo é o seguinte, ele acha que as mulheres não gostam de política, por isso que elas não participam.
Uma questão de escolha.
Você acha que é exatamente por isso ou não?
Eu não acho que é exatamente por isso. O Guga estava tentando falar também, porque é cultural. É, desde quando a mulher entende que ela pode acessar esses cargos? Desde quando ela entende que ela pode...
Não, 100 anos não.
Ué, Adriles, eu concordo com você, queridos, que é uma questão de tempo.
A Paulinha vai falar agora e vocês vão ouvir.
Eu concordo que é uma questão de tempo mesmo, Adriles. De fato, as coisas vêm mudando, ainda bem, né? Ainda bem que hoje a gente tem mulheres que são CEOs, mulheres que fazem parte da política, que fazem a sua diferença, que trazem o seu ingrediente feminino para categorias de liderança também, Adriles, não só de cuidado. Então, assim, é coisa do andar do tempo, de fato. Hoje a gente pode ter menos. Pode mesmo ter menos. Tem países que tem mais. Claro. Né? Tem
mas
países
é
que tem
minoria,
mais
Paulinha.
Participação.
Não. O Chile é maioria.
Sempre maioria.
O Chile é maioria agora.
Sempre
Adriles,
minoria, Paulinha.
Por enquanto é pode ser. No futuro, isso pode ser alterado.
É
no Brasil,
é,
hoje, a gente tem mais mulheres com acesso à universidade.
Mas, claro é.
Mais mulheres do que homens, inclusive. É uma questão temporal, com certeza.
Votando,
agora, assumir que isso é, tipo, biológico. Não, a mulher quer uma... Ué, Adriles, eu não acho. Eu considero que você pode ter uma característica feminina em qualquer cargo de liderança e considero que tenham mulheres capazes de compor essa mesa do PT, de compor o governo do presidente Jair Bolsonaro, mulheres e negros que possam compor direita e esquerda, serem CEOs e serem enfermeiras e médicos, assim como homens também, Adriles, podem ser chefes e tal. É isso que eu acho.
Eu acho até...
Pode desligar o microfone deles, por favor, tá?
Até jogando pro próprio Adriles uma fala dele agora também, que ele fez essa analogia com o futebol. Mas, Adriles, você não acha que no próprio futebol também você tem uma questão social envolvida de que mais meninos negros que vivem na pobreza, eles são levados ao
estudo.
Eles são levados ao esporte?
Ah, então, ótima sua questão.
É surreal a comparação.
Ótima sua questão. Se existe uma cultura masculina que identifica pessoas que podem ascender da pobreza a uma condição de status
exato.
Social através
pobre
do futebol,
é preto, amigo.
Esses
é
meninos,
que o futebol
é isso que eu estou querendo dizer, a população pobre, mais negra, mais parda, vão exatamente com ânsias ao futebol e não à política, por escolha própria.
Amigo.
Eles poderiam estudar e serem políticos também.
Peraí,
agora, a questão
falar.
Feminina peraí. É que o ponto é muito isso. Simples. Você não pode forçar. E o Lula, a fala dele, fala assim, na próxima reunião
preto
vai ter um homem ou mulher, um homem ou mulher. Isso é forçar.
É?
E eu acho que é
eu
forçar.
Não falei, colocar sobre a
só no Brasil que existe
nada.
Essa situação. Existe essa situação no mundo inteiro. Os homens, na maioria, preferem cargos executivos, cargos de poder, cargos políticos, cargos administrativos, porque está ligado também ao DNA biológico. Vocês
tem
falam que isso é machismo?
Biologia.
Não é. A mulher, por ter uma questão de cuidado maior, porque ela é mãe, porque ela é amamenta, porque ela cuida,
meu
e isso
Deus
não é um demérito para a mulher, ela geralmente, no Brasil, e no mundo inteiro é ligada mais a profissões de cuidado. Se não, por quê? Mais uma vez, as questões de blogueiras de YouTube, do Instagram, falam Guga, mais de beleza, de maquiagem.
Por favor, Adriles, ok. Você já falou. Guga, em seguida, Zoe, por favor. Pode seguir, Guga. Vai lá. Pode seguir, por favor. Guga, por favor.
Esse discursinho dele é um discurso da extrema-direita que tenta colocar a mulher sempre naquele papel da que dona de casa, da que, enfim, e o homem no papel daquele que vai decidir o futuro das pessoas, enfim, vai ter o comando do local, da nação, do Estado. É o papo mais retrógrado, atrasado e antigo que existe. É um copia e cola, a gente já ouviu isso aqui 1 milhão de vezes. Inclusive, isso vem do olavismo. No Brasil, essa bobagem que ele replicou,
isso é mundial,
vem do olavismo, que, claro,
questão
também
social, questão
claro,
biológica,
ele também é um copia e cola da gringa. O Olavo de Carvalho também é tão original assim. Deus. Agora, é óbvio que isso é cultural, isso tem a ver com a nossa cultura judaico-cristã, que do coloca mundo, a mulher nesse papel de ser aquela que serve ao homem e que cuida da prole. E o homem, aquele que tem que, trazer o sustento para casa. Isso é puramente cultural. E como a gente tem uma sociedade ocidental judaico-cristã...
Não, peraí, Adriles, que depois dele eu falo.
Isso não é pré-histórico, meu amigo.
Peraí,
a gente tem...
Pode ligar o microfone de todo mundo. Licença. Enquanto vocês não aprenderem a conversar civilizadamente, eu não vou permitir mais conversas aqui. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não! Pô, não é possível.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está aqui na Jovem Pan.
Zucker, pousei sabe de onde?
De onde você estava?
Tel Aviv.
Você estava em Tel Aviv?
Israel.
Você adora, né, Israel?
Israel, um polo de tecnologia maravilhoso.
Vale lembrar que grandes empresas como Waze, MSN...
Maravilhoso, maravilhoso.
Bom, um lugar árido que os caras conseguem plantar e ter um kibbutz lá para ter laranja pra cacete... Tecnologia, eles investem muito.
Maravilhoso. É, ao longo da minha vida... Eu já conheci muita gente do mercado disruptivo, né? Como a gente chama. Empresas novas, coisas lógico, bacanas, interessantes, mas lá você respira um negócio diferente. Um negócio futuro. É, não vou dizer que é parecido com a China, mas em termos de tecnologia, os caras querem estar em primeiro. E é um país do tamanho de uma azeitona.
É verdade.
Então, tem que tirar o chapéu.
E aproveitando sobre esse tema de tecnologia... Não tá pra falar que a gente não tá tendo uma guerra cibernética. Uma hora o cara usa o Telegram.
Total,
cara...
total.
É, não tem como fugir
Zuki,
disso.
Por que você acha que faz um ano, mais de um ano, que eu falo no Instagram, cyber security?
Esse é o assunto.
Segurança cibernética. Zuki, o teu telefone que tá na tua mão é uma extensão de você.
Total, já
e
tá se grudado.
Se eu invadir esse teu telefone, eu acho até o que eu não quero.
Perfeitamente.
Até teu batimento cardíaco eu consigo achar aí no teu telefone. Então, um buraco hoje é o futuro. É o futuro. É, estamos falando de metaverso, criptomoeda, tá tudo entrelaçado. Só que se você não tiver segurança, acabou. Israel, eu estive lá para falar disso. Israel é um país em termos de segurança que precisou se aperfeiçoar no meio da guerra. Então, adoro empresas de segurança cibernética. E agora com guerra Rússia, Ucrânia, os caras estão vindo com
no
tudo.
No final, o dono da plataforma tem os seus dados, o seu mailing, ele faz o que quiser. E se a gente não se proteger, estamos ferrados, né, tio?
Você vende seus dados, você dá seus dados sem ganhar um centavo.
Exatamente. Por isso, então, Cyber Security... Procure saber, né, tio?
Agora o seguinte, no final do dia, Zuki, o ponto... Eu vou deixar uma frase que eu acho muito interessante aqui.
Vamos lá,
aqui.
A frase que todo mundo está pedindo aqui.
Eu conversei com muitos empreendedores em Israel, alguns muito bons, outros nem tanto.
Tá bom.
E esses que não eram tão bons, a ideia do cara até poderia ser boa, mas a frase que eu quero dizer é o seguinte... Não existe negócio bom com gente ruim.
Não existe negócio bom com gente ruim.
Não existe. Porque a ideia pode ser maravilhosa, mas se a pessoa for ruim, não anda.
Perfeito.
Então tem que se aglutinar de gente boa que pensa lá na frente.
Você não vende só a ideia, você vende o time que tá com ela, né, tio?
Exatamente.
Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
Aqui é a Isa.
dizer, eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. A TIM acredita na gente, mas sabe que para chegar lá precisamos de ações concretas. Por isso, a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Baixe o app hoje mesmo. TIM, imagine as possibilidades.
Salve! Aqui é o Velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o Carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Sempre que eu
vá para a China de forma alguma, porque não se sabe quando vai acabar esse lockdown, né, e como isso pode ou não ser jogado para frente.
Muito bem, são 11 horas e 12 minutos, nós estamos conversando aqui no Morning Show desta segunda-feira a respeito desse novo lockdown feito na China, né, Vini? É isso mesmo, gerando um verdadeiro caos na cidade de Xangai, certo? Eu quero saber o que vocês acham disso. Nós estamos falando de lockdown.
A prova de tudo que eu falei.
Isso é um lockdown, não é, Zoe Martinez?
É muito triste isso que está acontecendo, e você imagina que é uma ditadura, então toda a informação que eles deixam, né, que o mundo receba sobre a China, é tudo filtrado, passa por vários filtros aí, então se a situação que a gente está vendo está crítica desse jeito, imagine lá dentro como de fato está, né? E tem várias notícias onde a China, né, os governantes da China sempre falam que a população da China é a maior do mundo, e eles sempre estão reclamando disso, sempre estão adotando medidas, tanto é que agora tem essa medida aí que os pais podem ter um filho, né? Por cada casal tem que ter só um filho. Agora, e para ter mais de um, para dois, aí tem que ter uma justificativa, tem que falar com eles. Enfim, eles estão sempre regulando aí para a população da China não crescer ainda mais. Então, não me pareceria uma coisa, se de fato acredito que seja, que é sobre eles estarem matando essas pessoas de fome, deixando essas pessoas sem comida para diminuir a população da China. Assim como fizeram na Ucrânia. Milhões de pessoas morreram porque deixaram sem comida para matar a população.
China mata 20 milhões.
Para, né? Peraí, a gente está no século XXI, gente.
Ué, mas a China vai ditadura no século XXI,
a gente sabe o que está acontecendo na China. A gente tem as pessoas conversando direto.
Você sabe o que?
Não é maior do que o que está rolando.
É uma ditadura.
Olha, só
ditadura.
Você acha que é uma ditadura? Não, peraí, não aumenta
real
a história.
Sai de lá.
Não aumenta a história. Não, deixando matar para diminuir é uma viagem.
Isso é uma viagem. Comunista. Na Ucrânia, olha, fizeram isso.
Só dizer
mataram
uma coisa.
Mataram milhões de fome.
Matou 20 milhões de pessoas.
Então vamos falar de vidas. A China, com o lockdown, por mais que seja... É um lockdown muito rigoroso. A gente
lá
não
vai
tá acostumado
defender
com
a
isso.
China, meu Deus.
Que lockdown...
Não,
ainda dá. É um lockdown realmente que assusta quem é de um país onde a gente tem as liberdades respeitadas. Agora, a gente for falar de números e de vidas, a China até agora não morreram nem 5 mil pessoas no
país. Isso é lógico, é mentira.
Não é mentira. Não é mentira. Agora, a gente pode acreditar aqui nos dois ou no mundo. Ou no mundo. É só pesquisar. Na China. Por que está desse jeito na China? Porque a China conseguiu controlar a pandemia com o lockdown. E eles estão mais uma vez apelando para o lockdown, porque até então morreram na China menos de 5 mil pessoas. Por conta... Se você quiser, você faz vezes 10. Morreram 50 mil. No Brasil, a gente morreu mais de 650,
não tem,
e isso também é um número subnotificado. Na verdade, tem mais de 1 milhão aqui. Tá, então, se a gente for ver morte por morte, 5 mil lá, 50 mil, multiplica por 10.
Para confirmar esses dados,
voltando,
que a China
passa. Se você quiser, multiplica por 10. Chega a 50
mil. O órgão oficial não entra, sabia?
5 mil pessoas oficialmente,
4.680
oficialmente morreram, e 400 mil pegaram a doença, nem 500 mil ainda. No Brasil e no resto do mundo, que não seguiu o lockdown, a situação foi pior e a economia deles se recuperou. Ano passado eles cresceram quase 10, ano retrasado quase 10, mesmo com o mundo inteiro quebrando, porque eles controlaram a pandemia com o lockdown. Então é óbvio que eles vão apelar de novo para esse lockdown rigoroso.
Eles conseguiram esconder
assusta.
A pandemia durante meses.
Assusta, mas o que assusta mais? Esse
eles
lockdown?
Esconderam a pandemia.
Ou morrer 650 mil pessoas
é o que eu vou
no Brasil.
Falar agora.
Ou morrer quase 1 milhão aqui,
agora.
Que a realidade
vamos
é
lá.
Essa. Aqui foi um pouco mais grave. Aqui foi um pouquinho pior.
Comparado com a população
Adriles,
do Brasil.
O comentário é mais profundo, logicamente, né?
Quero ver.
Infelizmente, colou o controle por histeria de pandemia. Não estou negando a gravidade da pandemia. Morreram no mundo inteiro, se não me engano, 5, 6 milhões de pessoas. 10 vezes menos que a gripe espanhola, quando tinha uma população 10 vezes menor 100 anos atrás. Agora, o meu ponto é que, infelizmente, as medidas de contenção assodadas, apressadas, não científicas, de lockdown, de isolamento total e absoluto, causam muito mais males que, infelizmente, os 5 milhões. A gente nunca vai saber, aliás, sabe, pelos dados da ONU, da FAO, do Banco Mundial, há 200 milhões de novos miseráveis do mundo através dessas medidas de isolamento e de lockdown.
Não na China.
Dentre esses 200 milhões...
É uma ditadura,
peraí,
meu filho.
Peraí,
você vai saber os dados
peraí,
reais.
Peraí. Dentro desses 200, 300 milhões de novos miseráveis, é claro que infelizmente vai haver mais mortos por as medidas assodadas de isolamento e lockdown do que pelas próprias de Covid. E esse tipo de histeria colou, a gente está vendo um exemplo caricato de um governo ditatorial que impede pais ficarem com os filhos, que separa as pessoas, que impede as pessoas de trabalhar, que faz racionamento de comida e que matou já 20 milhões de pessoas na época do Mao Tse-Tung, não tem o menor apreço pelo indivíduo, pelo cidadão e pelas liberdades essenciais. Só que esse modelo, esse é que é o problema, Gustavo Nobel, tô falando sério agora. Esse modelo, Gustavo, chinês, de imposição, de lockdown, de liberdade, de não colocar liberdade de ir e vir, de impedir a liberdade de trabalhar, de impedir a liberdade da pessoa trabalhar, inclusive com cuidados essenciais, sei lá, usar máscara, álcool gel, se distanciar de pessoas mais frágeis. Esse modelo ditatorial chinês foi imitado, ainda de forma mais branda, quase que no mundo inteiro. E é esse modelo de isolamento absoluto, total e restrito e burro que causou, vai causar, está causando mortes não contabilizadas de pessoas por perda de emprego, perda de trabalho, por depressão, por suicídio, por sufocamento social. Mas ou seja, esse modelo ditatorial chinês de imposição de lockdown a qualquer custo foi exportado para o mundo inteiro. E aqui eu digo de maneira muito clara, as medidas de contenção do Covid-19 nos dois anos subsequentes foram muito, mas muito piores que a pandemia em si.
Ô, Drilis, mas nada se compara a isso, né, lá na China.
Como assim?
Aqui
não,
no
eu ia
Brasil...
falar que foi um pouco diferente mesmo os lockdowns.
Não, lá eu falei, é o exemplo mais, é o mais explícito.
Você comprava a sua comida, é você tinha explícito. Um horário para transitar em
lugar. Mas aqui chegou a ter pessoas presas. Não, negacionismo não, mas aqui, eu tô falando
negar a verdade.
É lógico que nada se compara.
Você fez um comentário grande, deixa eu só trazer aqui um vídeo.
Perguntando pro Paulo.
Não sei, deixa eu só trazer um vídeo aqui que a gente...
Você me perguntou.
Que eu assisti, inclusive, nesse final de semana, que é um vídeo de um rapaz no meio da rua, a rua absolutamente vazia e ele podendo inclusive ser preso.
Aconteceu isso aqui no Brasil.
Não, mas não com a rua não. Vazia.
Mas o meu. Não, aconteceu sim, senhor. Em praia. Minha resposta praça, a você, não, Paulo, presta atenção. É claro que existe uma proporcionalidade aí. A China é uma ditadura que não tem princípio de individualidade lá. Mas esse modelo chinês, se ele não foi imitado à risca, a elementos dele perversos que foram imitados,
inclusive só o isolamento
em que
imitado.
Mulheres foram presas em praias, em que pessoas foram presas em praças também. Públicas, em parques, sim. Nas ruas. Ou seja, é uma coisa que colou. E você percebe até pelas pessoas tadinhas. Andando nas ruas, metade das pessoas andando de máscara, ainda há um temor, um desespero, às vezes injustificado, por uma doença que jamais vai ser erradicada. Olha a loucura. Querem colocar muito um nível bem. De transmissão zero. Isso não tem lugar no mundo, nem com gripe,
a China ficou um ano sem morrer.
É mentira, Hugo.
O Guga confiar.
Para fechar, por favor.
Me surpreende o Guga, uma pessoa que agora aprendi, né, a ter um apreço, convivendo, defender os números que a ditadura está exportando para o mundo. Uma ditadura que manda na tua casa. Uma ditadura que entra na tua casa e fala pro casal. Você pode ter até dois filhos no máximo. O que esperar de uma ditadura dessa, pelo amor de Deus?
Paulinha, pra gente fechar o programa, na semana passada a gente ficou devendo um debate sobre os planos do bilionário Elon Musk para o Twitter. Ele que é o mais novo conselheiro da plataforma. Então, traz um resumo para a gente do que pode mudar na rede com a chegada dele.
Esse tema é bom.
Tá, vamos lá. Olha, porque em 25 de março, a gente até trouxe aqui no Morning, o Elon Musk trazendo lá uma questão a respeito da liberdade no Twitter, se existiu ou não, Bom, depois, na segunda-feira da semana passada, descobrimos por quê, né? Na verdade, ele já tinha comprado as suas ações do Twitter, já estava criando uma cena, já estava com as ações no bolso, mas a venda só foi revelada depois. Ele comprou 9,2% do Twitter por 2,9 bilhões. Depois dele comprar, as ações valorizaram. Nisso, ele já ganhou 780 milhões de dólares e uma cadeira no conselho administrativo do Twitter. E aí, muita especulação a respeito de se isso seria bom, seria ruim, o que é que ele ia querer fazer. Imediatamente, as pessoas pedindo a volta do Trump pro Twitter, né? Muita gente pedindo pela volta do Trump. O Twitter até teve que dizer que não faria nenhuma mudança, mas quem conhece Elon Musk diz que ele tem perseverança e que vai querer operacionalizar mudanças lá dentro. Teve essa história também dos funcionários estarem temerosos, porque o Elon Musk, ele mesmo já fez ali algumas colocações transfóbicas, já minimizou a questão da Covid, então ele é um pouco assim polêmico com as suas postagens no Twitter. E agora a gente já teve aí sábado e domingo as primeiras reuniões das quais ele participou, e ele falou que uma das mudanças que ele sugeriu foi verificar perfil de quem usa o Twitter Blue,
Blue. O Twitter Blue ainda não está disponível no Brasil, uma assinatura mensal, que está só para alguns países. Então, verificar o Twitter dessas pessoas, né? Que são usuários que pagam para usar a plataforma. E um outro ponto é acabar com os anúncios. E olha o que, que o Elon Musk pensa, ó. O poder das corporações de ditar políticas é muito maior se o Twitter depender do dinheiro da publicidade para sobreviver. Então, essas foram as duas primeiras atitudes aí que ele falou defender como membro do conselho do Twitter.
Muito bem. O que você acha, Guga Noblar? Muda alguma coisa ou não?
Ah, agora a gente tem alguém ali dentro do... Ele quer fazer parte, dizem que ele quer fazer parte do conselho administrativo do Twitter. Por hora ele não tem vaga lá, mas como ele é o maior acionista agora do Twitter, é óbvio que ele vai pressionar para conseguir um espacinho. Dizem que essa é a real intenção dele, conseguir de fato dar as ordens ali. E a gente sabe que ele tem esse perfil de alguém que já fez, sim, comentários que o próprio Twitter vê como, enfim, fake news, como algo que é ruim para a plataforma. E alguém que tem um discurso um pouco diferente do Twitter, aquele discurso um pouco fake da liberdade absoluta. Na verdade, a gente sabe que esses caras nunca defenderam a liberdade absoluta. Ele tem um lado, ele tem, enfim, uma
torcida. Mas qual que é o lado dele?
Ele tem muita liberdade.
O lado dele é o lado.
Ele é muita liberdade.
Ao lado dele.
Ele é mais Trump.
Mas é bom ser rico, né? Você tá insatisfeito com alguma coisa, você vai lá e
pode gostar do Trump.
Não pode gostar do Trump. É perigoso. Tá ligado?
Eu acho não.
Vini, fez o jeito de resolver as coisas, né?
Guga, o Vini fez o melhor comentário. Desculpa. Ser rico é maravilhoso.
É.
Se você está insatisfeito,
você compra.
Você vai lá
e resolve. Pronto, resolveu a situação.
Zoe, muda alguma coisa na rede ou não?
Com certeza muda. Agora se tornou maior acionista. A esquerda aí tá berrando, tá chorando, né? Tá infeliz, principalmente nesse ano de eleição, onde muita censura vai rolar, mais do que já rolava, né? É, ou não, né? Porque agora ele sendo acionista vai impedir que isso aconteça. Ele já tá pedindo a volta do Trump pro Twitter, que é um absurdo um ex-presidente dos Estados Unidos ser banido por crime de opinião. Enquanto o Talibã tá lá decapitando pessoas e tá no Twitter tweetando, né? Olha a liberdade que linda. E em época de eleição a gente sabe muito bem quem, que lado que é censurado e que lado que não. A esquerda pode falar à vontade, a direita não. Esse PL aí que queriam passar, essa questão das fake news, minha gente, é muito relativo, porque às vezes você só está dando a tua opinião, taxa de fake news e você é censurado.
Eu nunca vi.
Muito bem.
Adriles, só inclui isso, também essa história, essa teoria deles, de que quanto mais você foge da publicidade, mais você consegue ter um livre discurso, né? Você não depender de quem põe o dinheiro na plataforma.
Isso faz sentido, claro.
A questão que se coloca é muito simples. Olha a fala que a Paulinha transcreveu. Algumas pessoas dentro do Twitter estão temerosas por excesso de liberdade.
Excesso de liberdade.
Com a apologia do Elon Musk em relação à liberdade.
Excesso de liberdade.
Olha a loucura. Criou-se um tipo de ditadura subliminar tão grande de convenções. Você não pode contestar a transexuais no esporte, você não pode contestar medidas isolacionistas na pandemia, vacina, qualquer coisa, que tudo isso virou uma regra total e totalitária. Eu espero que o Elon Musk, de alguma forma, imponha, olha só o paradoxo, um tipo de liberdade nas redes sociais que são para essas públicas, para que o cidadão comum fale por si mesmo e não seja usado como ventríloco de progressistas. E aí eu entro no caso da Paulinha, as publicidades também, os mercados de publicidade também viraram um palco de progressistas, que são inundados de estudantes de comunicação, que saem de lá e inundam os departamentos de marketing. E esse discurso progressista de transexuais, de inclusão, de racismo, etc e tal, de divisionismo social entre brancos e negros, entre pobres e ricos, entre homens e mulheres, cola. Isso vende. O vitimismo vende. E esse vitimismo vindo das publicidades, dos CEOs de redes sociais, tem impedido uma das maiores censuras subliminares, que é a censura em nome do bem, em nome do bem-estar social. E por isso, pessoas como o próprio presidente Donald Trump são expulsas das redes sociais por fazerem um simples discurso de incitação à liberdade.
Incitou atacar o Capitólio.
Mentem que ele mandou atacar o Capitólio. E deixam, olha só, em nome dessa suposta...
Foi por isso que ele perdeu.
Deixa eu completar. Em nome dessa suposta diversidade, o líder do Talibã, que prega a destruição de Israel, postar livremente no Twitter e outras redes sociais. A gente gente vê aqui, eu vejo na minha pele, eu vejo em conservadores, menções a palavras como pedofilia, terrorismo, a nazismo, a qualquer tipo de menção a crime, não sei se é por burrice ou má fé, isso no Instagram, no Twitter, no Facebook, perfis serem banidos, colocados em shadow ban, ou seja, não é só o Elon Musk que vai resolver o problema do Twitter, a gente tem que ter uma legislação que foi colocada, por exemplo, pelo próprio Bolsonaro aqui no Brasil, que é o seguinte, como é uma praça pública e a rede social virou um bem aquisitivo tão fundamental como água, hoje no mundo, todo mundo usa a rede social, você tem que ter uma legislação coadunada à justiça liberal, ou seja, se você faz uma real apologia ao crime, à pedofilia, ao terrorismo, ao nazismo, ao uso de drogas, que você seja julgado e que depois o seu perfil seja excluído,
Paulinha,
ou não.
Como é que foi o nosso desempenho no Twitter, meu amor? Conta um pouquinho pra gente. A galera tá votando lá no Prêmio Best?
Pois é, e o nosso tiozão Games já fez o nosso meme definitivo, a urna eletrônica, que eu não sei se é segura, porque aqui a gente tem sempre essa discussão, com o pessoal votando no Morning, lá no Prêmio IBEST. Então, se você ainda não votou,
será essa urna?
Vai aqui nesse QR Code.
Não é voto impresso, hein, gente?
Não é voto impresso. É só digital. Você vai ter que vincular uma conta de Mark Zuckerberg. Eu também não tenho certeza se pode dar certo. E, por favor, vote nas três categorias às quais o nosso Morning está concorrendo. Coloca na busca Morning Show, que você já vai ver. Podcast, cinema, TV e streaming, cultura e curiosidades. Contamos com o seu voto para seguir irmos vivos boa, nessa Paulinha. Disputa do IBEST, que são os melhores da internet aqui no Brasil.
Quando a gente vai ter resultado?
Olha, enquanto você vê que você vai ver uns 80 nomes lá. Depois eles vão para 10 e depois eles estão reduzindo. A gente vai trazendo para vocês aqui todas essas etapas, contando com o voto de vocês. O IBEST, ele é escolhido por voto popular. Então são vocês quem vão escolher os melhores da internet. Espero que escolham o Morning Show.
Muito bem. Paulinha, turma, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan.